Estamos ao vivo, Brasil! Quem salve, duvidou, salve. Perdeu! Estamos aqui hoje para contar a história do grande, o incrível, inigualável Fabão. Fabão que teve uma lesão que a galera não gosta muito aí, mas sofreu um acidente sério, quebrou a bacia. E logo uns diazinhos depois aí, estava correndo uma maratona virtual. Incrivelmente, mas essa história vai ser contada depois da vinheta, não é verdade?
Vinheta!
Nice. Agora sim! Estamos ao vivo, a la Thunderbird! Nós somos cringe, na verdade, tá na moda o termo cringe, hein?
Quando eu crescer, eu quero ter uma vinheta dessa aí.
Ah, tem bem melhor já, né, Fabão? O cara tem canal aí há mais de 30 anos aí, na época.
Quase 90 que... anos, nem tinha YouTube, eu já tinha canal aí.
O cara tinha um canal na Manchete antes de ter no YouTube. Passava antes do Cavaleiro do Zodíaco, né, Fabão?
Nossa.
Oh, entregou a idade aí, ó. Não, pior que eu sou antes do Cavaleiro do Zodíaco, mano. Vixe.
Antes ainda?
Nossa, Cavaleiro do Zodíaco eu já era adolescente, mano.
Nossa.
Nossa senhora! Agora aqui, eu
ó, meus cabelos brancos no reflexo ali.
Eu era uma criança. Agora
da turma do clube da Luluzinha e do Balinha.
Isso,
né?
no gibi.
Eu era uma criança sub 10 nessa época ainda.
Sub 10. Aqui é o galera... canal da zoeira, né, meu? Se a gente deixar, vai ficar zoando, não vai falar de assunto.
Exatamente.
Então, vamos lá para você que está ao vivo com a gente. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre a história fatídica que se tornou memorável aí do Fabão. Fabão estava... um rolezinho de bike aí, um dos 45 esportes que ele pratica, e de repente um acidente levou ele ao pronto-socorro, uma situação indesejada e uma situação que realmente ninguém quer passar, mas aconteceu. Conta pra gente, Fabão, o que aconteceu para você quebrar a bacia de bike?
Atropelei a rua. O que essa rua tá fazendo aí? Né? Sai da frente, rua. Eu calculei mal aí. Atropelei a rua. Diz que sou tão cabeça dura que deixei um buraco na rua.
Ô, louco.
Cratera, olha só. Assim. Barbeiragem. Olha que menina bonita passando lá.
Oh. Olha, ao vivo.
Ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
Ô, louco, bicho.
Agora é na Band, né, mano? Já, já. Então, véspera da véspera de Natal, não que eu esteja contando, né? Dia 23 de dezembro, eu tava trabalhando em home office, acho que era uma quarta-feira, se não me engano, não lembro o dia da semana, mas era dia útil, né? E aí meu horário até 5 da tarde, e aí eu já... Ah, bom, 5 da tarde, saí daqui... dar uma pedaladinha, tava treinando pro Iron Man, que seria dia 30 de maio, né? Então ainda tinha um prazo, né? Mas, cara, tem que treinar de manhã e de tarde, né? E, então, saí 5:15, mais ou menos, assim, de casa, sabendo que era horário de pessoal sair do trabalho, que ia ter algum trânsito na rua, né? Saí consciente que era uma situação de risco ali, né? Então, tomando extremo cuidado, né, com extrema cautela e tal, saí da minha rua, virei pela avenida, tinha um ônibus, aí parei atrás do ônibus, né, para não sair cortando, o ônibus estava parado no ponto, esperei o ônibus sair, né, putz, aí o ônibus saiu, eu saí, só que, assim, tinha bastante carro, né, então eu estava mais ou menos na mesma velocidade, assim, né, e fui ali meio no corredor, meio na pista, assim, resumindo, né? Uma hora eu olhei para trás para ver se vinha carro, na hora que eu olhei para frente, o carro da frente estava freando. Eu tava numa distância segura, né? Sim. Só que eu freiei meio assim, no susto, né? E aí a roda travou, capotei, deu um duplo twist carpado, esticado. Só que não foi nota 10, né? Eu caí de bacia, não de pé.
Nota 10.
Nota menos. E assim, todo o impacto, né? Todo o vetor lá de energia foi muito localizado, né? Que a bacia, a pelvis, né? É um osso duro, muito duro, assim, né? O pessoal que atendeu falou, nossa, meu, como que você conseguiu quebrar aí, né? Porque às vezes o pessoal até confunde com um atropelamento mesmo, né? Ah, foi atropelado, né? Tinha uma velocidade, uma inércia ali. Ah, não, foi só eu mesmo. Não bati em ninguém, não... Foi barbeiragem, né? E aí, putz... Assim, graças a Deus, o carro que vinha atrás também tava numa distância segura, não me atropelou, né? O carro freou. É, motoqueiro para, ajuda, né?
Sim.
E minha primeira reação foi, deixa eu ver se eu estou me mexendo, né? Porque às vezes cai com a coluna já num ponto crítico ali e perde o movimento, né? Então, sim, mexi a mão, mexi os pés ali, falei, bom, movimento ainda tem. Aí fui tentar me levantar e senti uma dor meio nas costas, assim, falei, putz, então é melhor ficar parado aqui, né? Porque... Às vezes um movimento, às vezes na hora que caiu não tá ruim, né? Mas um movimento mal feito pode prejudicar ali. Uhum. Aí o cara, não, eu te puxo aqui, não, calma aí. Aqui tá bom. Aí eu esperei o socorro, os caras atendendo super bem, o pessoal do bombeiro, né? É de tirar o chapéu esse pessoal aí que é fenomenal, né? O pessoal é treinado, os caras sabem atender. E... Bom, aí não sei que. Se contar a história inteira, a gente vai ficar 2 horas. Né?
Mas e o trânsito do local, hein, Fabão? Como ficou o trânsito ali que você causou no local, hein?
Deu uma prejudicada, assim, né?
É. Porra, assim, Fabão, você zoou o trânsito, meu. Sacanagem.
Eu já pelo menos fazer uma plaquinha assim, correr é viver, né? Aí o pessoal já passava, se inscrevia.
Se inscreva no canal.
É. Exatamente.
Mas não deu nem pra alavancar uma audiência aí, não. Não tava filmando, eu tava com a GoPro lá no bolso, mas não quis filmar, não, viu?
É.
Não cheguei nesse nível de ficar fazendo matéria chocante, assim.
Não é uma boa lembrança também, né?
É.
E aí você ficou quanto tempo de molho aí? Repouso, fisioterapia?
É assim, né? Foi uma fratura, né? Na bacia, uma fratura razoável, assim. Mas a grande vantagem é que a parte quebrada, ela não saiu do lugar. Ela quebrou, mas ficou. Né? É muito músculo ali naquela região, né? Depois o ortopedista explicando, eu não vou saber falar tudo que tem lá, mas é um monte de grupo muscular ali, então deu uma segurada assim, né? Então não teve que fazer cirurgia, porque se sai do lugar, tem que pôr de volta no lugar e fixar, né? Pra não sair, aí teria que ser com cirurgia isso aí. Então não precisou fazer a cirurgia, foi o tratamento, sei lá, convencional, sei lá, tradicional, é o nome aí. Uhum. E, então, a recuperação é mais rápida, só que não é que dá para sair andando. Eu fiquei lá uns 4-5 dias no hospital, lá em observação, fazer os exames e tal, e saí do hospital com um andador, né, aquele que parece quase um quadrado ali, um retângulo, né. Mas eu consegui apoiar a perna esquerda, foi do lado direito da bacia, né? Então a perna esquerda tava 100%, cara. Assim, então eu apoiava bem a perna esquerda, né? Então eu ficava com a dor, perna esquerda, vim pra casa e... Cara, assim, a evolução era no momento que você tá ali em recuperação, ela parece lenta, né? Mas cada dia eu vi uma melhorazinha. Ah, agora parou de doer um pouco, um movimentozinho que eu sabia que quando, se eu fizesse ia doer. Ah, agora não tá doendo tanto, né? É, cara, foi engraçado. Acho que eu fiz uma live uns dias depois que eu voltei para casa explicando todos os detalhes, né? Eu acho que eu comentei que doía para dar risada, cara. Impressionante, porque mexe em diafragma, né? Para dar risada. Eu não podia dar risada, cara.
Tipo, você falou pra gente não fazer piada no grupo que a gente tem aí nos canais. Assim,
eu podia sorrir.
Não faz piada, né? Não, pelo amor de Deus. É. Se eu der risada aqui, vai doer.
É, uma risadinha de leve assim já doía. Pra tossir ou pra espirrar, doía também. E... mas pra ir no banheiro não doía, né? Nem no número 1, nem no número 2, graças a Deus.
Nossa, imagina a situação, meu. Você precisa ir no banheiro já chorando, né?
Então, assim, a evolução foi lenta no momento que eu tava passando, assim, mas cada dia eu via uma melhorazinha, assim. Acho que, se não me engano, não sei se foi no dia 31 ou no dia 1º, eu já dei uma volta no quarteirão, assim, com uma muleta, assim.
Nossa!
Cara, foi 1 quilômetro em 50 minutos, assim, porque eu dava um passinho,
uma semana após...
dava outro passinho. Tá chegando alguém aqui. É isso. Vocês vão ver as mulheres mais lindas do mundo.
Ah, tem que discordar, hein, Fabão? Porque a minha tá aqui na live, se eu falar ao contrário, eu tô lascado.
Se falar das duas ao contrário, né?
Ixi, mas as duas, aí tem uma na barriga que tá quase chegando também.
Mas evolução, né? Assim, eu tentei manter alguns estímulos dentro do possível, assim, né? Sem exagerar, sem ultrapassar os limites, mas eu tentei manter alguns estímulos, né? Por exemplo, eu posso mexer o braço, então vou fazer assim, né? Só para ter algum movimento, entendeu? Ter algum metabolismo, ter alguma coisa para fazer, vai? Que isso indiretamente acaba ativando a circulação, parte hormonal. Né? Então não fazia nada com peso, com esforço, nada de ficar ofegante. Mas estimulava alguma coisa. A hora que deu para ir para a piscina, eu fui para a piscina, entendeu? Lógico, não ia ficar batendo perna, mas só diminuir a gravidade relativa ali, né? O efeito do empuxo ali. Sim. Então, assim, resumindo, no final de um mês, eu já estava andando, mancando pouco, assim, entendeu? Já conseguia andar, tipo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, tranquilamente. Ainda dava para perceber que estava mancando um pouco, mas já me sentia autônomo, vai, entendeu?
E aí, nesse momento, você já não estava mais com o andador, já?
Ah, não, o andador durou, acho que uma semana só. Aí eu peguei a muletinha, que é uma... acho que é a muleta que chama. Não, bengala, né? Muleta é aquela que põe debaixo do braço.
Isso.
Né? É uma bengala. Ela tem um apoio de 4 pontos no que encosta no chão, né? Olha o showzaço aí. Figuraça.
Showzaço é brother.
Ponta firme. Esse cara é fera também. E, então, acho que durou uma semana o andador. E depois a bengalinha. Aquela bengala foi top, foi show de bola. Pegando emprestado de alguém aí, acho que foi da tia da minha esposa, que tinha da sogra da tia da minha esposa, enfim, de alguém.
Né? Sem bengala, vem cá aí sem bengala que eu vou usar agora.
O Fabão, eu vi que você fez, no começo da sua recuperação, você fez bastante natação, né? Até que ponto isso te ajudou na recuperação?
Então, na hora que o ortopedista autorizou, né, eu acho, se não me engano, Renatão, eu acho que eu fui para bicicleta ergométrica antes da piscina, viu? Agora eu preciso recuperar isso, porque eu podia ficar sentado, né, e fazendo só um movimento sem carga, lógico, né? Isso. Não é para fazer força, né? Mas só fazendo um movimento de pedalar numa bicicleta com apoio, né? Que eu não ia cair de novo, né? Mas eu acho que um mês e meio depois do acidente lá, já voltei para a piscina. Só que sem bater perna, né? Lógico, né? Eu usava um flutuador, que é para dar... Primeiro para a perna ficar segurando e não ficar se mexendo, né? E também para não afundar a perna. E na hora da virada, fazer a virada com calma, né? Não ficar dando cambalhota, empurrava com a esquerda, né? Com o pé esquerdo. Mas ajudou, assim, no sentido que eu estava fazendo já algum exercício sem impacto, mas... cardio, né? Então, o psicológico também ajuda, né? Voltar a ter alguma atividade, assim, né? Se sentir útil.
Sim.
E melhor, né?
Sim.
Porque você pode sair de casa, estar em movimento.
Sim. Eu ia andando, né? Eu ia andando até a natação. Acho que eu podia dirigir já, mas eu ia andando porque tinha tempo, né?
Sim.
Aproveitando o exercício.
E em que momento você voltou para a corrida mesmo?
Acho que uns 2 meses depois, né? Eu fiz uns testes, né? Os primeiros testes não foram legais, não. Aí tem que saber também perceber que não está na hora, né? Eu fui na garagem, dei uns 3, 4 passos, tipo, correndo. Falei, não tá legal, assim, tá incomodando, melhor não assim, não tem pressa. Não tem pressa, entendeu?
Sim.
Se der, deu, se não der, paciência, aguarda. E então eu fiz uns 3 testes, tipo, ó, fiz o primeiro, não deu, espera uns 4, 5 dias, fiz outro, também não deu. Fiz uns 3 testes que não deu. E aí foi engraçado, um dia que eu estava aqui em casa e aconteceu alguma coisa aí na rua ou na obra, porque tem uma obra aqui do lado. Sei lá, eu fui, ou eu vi um, sei lá, aconteceu alguma coisa aí fora que eu quis contar para alguém que não estava na sala. E aí, tipo, eu, sem pensar, assim, meio intuitivamente, fui dar uma corridinha, assim, né? Só que eu tava descalço e não sei se você já correndo descalço, corre só com a ponta do pé, né? Não corre batendo o calcanhar, né?
Sim.
Então, eu dei uns 2, 3 para fazer. Nossa, eu tô correndo. Para. Não pode. Mas eu percebi...
Você está proibido de correr. Nem que seja da sala até o quarto.
É extinto, né? Não adianta.
Mas eu percebi que esse movimento... pisando só a ponta do pé, ele amortecia melhor, né? É o natural running, né? Ele amortecia melhor e eu não sentia incômodo, assim, né? Uhum. Olha, que interessante, né? E aí fiz mais alguns testes aí com esse movimento, né? Descalço, com a ponta do pé, e foi evoluindo. Aí, a hora que eu percebi que dava para pôr o tênis e fazer alguma coisa, tipo, 100 metros eu fiz... 100 metros foi legal, 200 metros não foi, então ficar nos 100 metros. E foi assim, progressivo, assim. Quando eu via que estava melhor, eu ia evoluindo. Mas era engraçado, assim, né? Eu corria, sei lá, 1 quilômetro em 8 minutos, assim, 9 minutos. Eu marquei lá. Se foi no Strava recuperar, tem lá, 1 quilômetro... Tava lá 8 minutos, 9 minutos, depois 7 minutos. Falei, nossa, olha, teve uma evolução, né? E fazia passada curta, cadência mais alta, né? Para diminuir o impacto. Foi bacana, assim, esse processo. E, assim, você tem uma percepção, você olha mais para o que você está fazendo, né? Porque a corrida é muito repetitiva, assim. Se não varia muito, você acaba nem prestando atenção no que está acontecendo. Agora, quando tem um evento diferente aí, você passa a prestar atenção, né? Por isso que é bom variar os estímulos, variar o treino, o ambiente, assim. uma outra percepção, bacana. Foi uma experiência chata, mas interessante.
O Fabão, eu percebi, assim, acompanhando a sua recuperação no seu canal, né, no Correr é Viver, e mesmo assim lesionado, correndo já bem debilitado por conta dessa sua lesão, né, você não perdeu a fé, não perdeu a esperança em nenhum momento de conseguir fazer o Ironman, né, que você estava treinando para o Ironman, né? Uhum. De onde você tirou forças para manter essa fé? Você não estava treinando para uma corrida de 10K, você estava treinando para um Ironman, né?
Então, na época que foi o acidente, estava em recuperação, assim, era uma incerteza muito grande. E, assim, eu tinha vontade de me recuperar para o Ironman, mas não dava para saber se ia dar ou se não ia dar, né?
Sim.
Então, eu falei assim, bom, eu vou fazer o que está no momento que dá para fazer. Não vou ir além do que eu posso fazer, porque isso pode ser pior, né? Aliás, a chance é grande, né, de piorar o cenário. Então, eu vou fazendo, né? E aí, chegou um determinado momento que eu, sei lá, depois de uns 2, 3 meses, falei, olha, talvez dê, porque assim, nadar tá dando para nadar, pedalar tá dando para pedalar, correr... tá meio estranho, mas vamos ver, né? De repente eu faço intercalando caminhada e corrida. Não, ninguém quer fazer isso, mas se for a minha realidade, tudo bem. Depois eu já passei a falar, não, eu acho que dá, né? Talvez. Sim, eu tinha uma expectativa de fazer, sei lá, 13 horas, talvez fazer 15 horas, né? Porque tem um limite de 17 horas, né? Que é um limite grande, assim, né? Mas, enfim. Você falou de fé, né? Eu tenho fé, que é uma parte espiritual, assim, para mim é importantíssimo, assim. Procuro não impor isso, porque eu sei que algumas pessoas se sentem incomodadas, né? Mas para mim é fundamental, né? A presença de Deus, eu vejo Deus atuando na minha vida, né? Tem gente que, quando começa esse assunto, fica incomodado, fala, ah, pô, o cara quer meu dinheiro, ou quer criticar a minha religião, que é diferente, né? Mas não é essa ideia, né? Eu acho que é importante buscar o que dá segurança, né? E para mim é uma segurança importantíssima. Então, a fé é muito... assim, muito abrangente, vai. Você tem o lado espiritual, que é importantíssimo, você tem o lado de buscar sabedoria, de buscar conhecimento, né, porque fé, você aprende muita coisa de pessoas que já passaram por outras experiências, então você amadurece, entendeu? Você tem mais calma, mais paciência. Então, a fé, ela atua em várias áreas da vida, então eu usei a minha fé para o que era importante, ainda uso, né? Porque é importante. Uso minha fé no meu trabalho, na minha família. Então, eu acho que, nesse sentido, a fé é um alicerce, né? Quando você vai construir uma casa, um prédio, você tem que ter um fundamento bem forte, né? Senão a casa cai, né? É uma ilustração, né? Então, para mim, é um alicerce bem sólido. E me ajudou muito, realmente. A minha fé, né? No caso, no meu Deus, né? E então, assim, sim, foi fundamental. Parte de motivação tá muito relacionado, né? Uma coisa ajuda a outra, né? A fé ajuda a motivação ajuda a fé. Tem momentos que a gente tá meio assim, abalado, assim, tá na incerteza, tá sem força, assim, né? Então, nesses momentos, não só a fé pura e simples ajuda, mas pessoas com quem você compartilha os mesmos valores também te ajudam, né? Ou mesmo, por exemplo, tem um amigo meu que não tem exatamente a mesma fé que eu, mas os caras têm os mesmos valores que eu, né? Putz, isso é bacana, vocês ajudaram, assim, a gente interagiu aí, no, pelos canais que a gente tem, né? Pois essa força foi absurda, assim. Gente me apoiando demais, porque gente que eu conheço, gente que eu não conheço. Esse apoio foi incrível, assim, uma força absurda que transcende o natural, né? Não é um negócio meramente físico, é um negócio que tem uma força sobrenatural, vai.
E, igual o Renatão disse, você mostrou muito dessa sua recuperação no seu canal no YouTube, né? Correr é Viver. Você acha que isso, de você estar acompanhando e você dividir isso com a gente, te ajudou muito nessa recuperação, tipo, no aspecto de receber muita energia em troca?
O fato de eu compartilhar não foi uma ajuda para mim, assim, né? Eu gosto de compartilhar para ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas, né? Mas sim, o fato de eu compartilhar gera uma interação de volta, né? O pessoal comenta, isso sim, foi bem forte, bem bacana, e eu agradeço cada um dos comentários ali, que isso me ajudou bastante mesmo, foi muito bom, sim.
E aí, no dia a dia, seu objetivo era o Ironman, e a gente está no meio de uma pandemia ainda, que as coisas estão completamente incertas. Tinha uma data, foi adiado, readiado, triadiado, e chegou em algum momento que você falou assim, cara, ainda bem que foi adiado, ou não, se não fosse adiado seria melhor.
Para mim foi o contrário, assim, bom, é que quando foi adiado, eu já estava na pegada de novo, eu já estava no ritmo de treino intenso de novo, treinando 2 vezes por dia, eu já estava no ritmo, né? Lógico, eu perdi um tempo de treino por causa que deu uma quebra na sequência, né? Eu não ia chegar do jeito que eu gostaria, mas eu acho que daria para completar, assim, daria para viajar, completar, se não fosse a pandemia, né? Se fosse um cenário isolado ali só, eu ir lá e participar, eu acho que daria, para mim seria melhor se tivesse mantido a data. Mas eu acho que foi prudente adiar mesmo, o cenário infelizmente não melhorou do jeito que a gente gostaria, né? Muito pelo contrário, né? Infelizmente piorou, né, naquela época. Então foi a decisão acertada de adiar mesmo, adiou para novembro, né? E tinham 3 opções, né? Tinha a opção de pedir o dinheiro de volta, parcial, né? Tinha a opção padrão, que era automaticamente mudar para novembro. E tinha uma terceira opção, que foi a minha opção, foi pedir para mudar para o ano que vem, para final de maio do ano que vem. Porque novembro, para mim, não foi uma boa ideia, não. Assim, tem uma certa incerteza de se vai ter mesmo, pode ser que adie de novo, aí ia ter o mesmo problema, porque dá uma quebrada, né, todo mundo treinando, assim, e não é legal, né, você faz um objetivo, chega uns meses antes e muda, assim.
Então, já... Até a questão climática, né, por causa...
Também.
Eu ia falar isso também.
Novembro é
muito
mais
quente, sim.
Novembro pode ser qualquer clima, né? Pode ser quente, pode ser frio, né? A maratona de Curitiba é novembro, meio de novembro, lá pro dia 20. Eu corri uma vez lá e larguei com tipo 15 graus ou menos até, e cheguei com 25 graus, passando calor, assim, né? Então, larguei com frio e cheguei com calor. Na mesma prova.
Curitiba é muito incerto mesmo, assim, né? Porque lá, se a gente for olhar uma base de comparação com a gente, que é da capital de São Paulo aqui a gente tá numa região que é um pouco mais quentinho do que lá. Então, tipo, mesmo no verão lá, ainda não é tão verão igual aqui. Num outono ali, uma primavera, aí seria uma época que amanhece frio e realmente vai esquentando. Até umas 2 horas começa a esfriar outra vez. Então, cara, você pega frio de casaco de manhã e calor de regata na hora do almoço, né?
É, faz tempo que eu não vou para Florianópolis ali, muito tempo, então não lembro exatamente a sensação, mas deve ser isso aí mesmo. E é uma prova que dura o dia inteiro, né? Larga às 7 da manhã, assim, a minha realidade seria mais ou menos nadar 1h30 ali, né? Então, sai da água 8h30 da manhã, mais ou menos, e aí mais umas 6 horas de bike ali, então... 8 mais 6, 14, ia largar a bike em umas 12h30, 3 horas, vai. E começar uma maratona às 3 da tarde. Né?
No auge do calor, né?
É, se for um dia quente, é terrível, assim, né? Mas aí é aquele ritmo. Tem um amigo meu que chama Ivo Cantor, né? É o passo do urubu malandro, assim, né? Urubu malandro, vai.
Só vai do jeito que der, né?
É. Cada passo que você dá, um passo mais perto da chegada, entendeu? Tem que ter paciência, reposição, aliás, Thalita, nutri.
Nossa. Oi!
Reposição, nossa, é a chave do sucesso ou do fracasso ali, né? Em todo momento, assim. É que na natação é difícil repor, né? Mas fora isso, tem que ter um planejamento... bem feito ali.
Suplementação adequada, sim, né? É. Mas a natação também, né? Então você não aguenta, não.
É, então, a natação tem que ser um pouco antes da largada. Eles têm uma... porque são duas pernas a natação. Então tem um momento que você passa pela praia, dá uma corridinha, eu acho que eles dão água ali, né? Então, de repente, você tá com a roupa de borracha, puxa um gel ali, né?
Exato.
Mas, por outro lado, é curto, assim, é 1h30, né, de natação. Então...
1h30 de natação é curto.
Esse é o pensamento do
Ironman,
né?
É um treino de regularidade.
Sim, proporcionalmente é muito curto, assim, é 1h30, se comparar com 6 horas de bike, 5 horas de corrida, né, então... É proporcionalmente curto, né?
Sim, com certeza.
Sim.
E você estava falando aí de alimentação e de reposição por uma prova de 15 horas, que você disse aí, que era mais ou menos a sua expectativa. Como é que a gente faz, tipo, numa alimentação? Pô, você almoça no meio do negócio, ele para comer, bater um pratão de arroz,
isso,
arroz no chão ali, ou é só suplementação mesmo por horas e horas?
Então, assim, era uma das questões que eu tinha dúvida e que eu tava fazendo alguns testes, né? Porque só gel não dá, cara. Só gel não rola, sabe? Então, testei banana, testei bisnaguinha com geleia, bisnaguinha com requeijão, testei... Como que chama aquele super gorduroso? Salame.
Salame.
Pro meio Iron que eu fiz, eu usei goiabinha, graças a Piraquê, que não acho mais.
Caramba!
Sumiu, era uma gostosinha
também. E já usei cookie, né? Aqueles pacotes de cookie, assim. Na bike, na corrida, não. A corrida era o que eu tava com mais dificuldade, assim. Na corrida estava mais com gel mesmo, porque tem que ser alguma coisa meio leve, assim, né? Não pode pesar muito.
E não só isso, né? Na hora de você consumir alguma coisa, tem que ser mais leve. Né? Você está correndo, o estímulo é diferente.
Sim. Né? Mexe muito.
Mexe muito, tem que ser algo mais pastoso, algo que não te incomode tanto. Na bike você ainda tem um apoio ali, né? Você está sentado. Mas a corrida ela é um pouco mais desgastante, vai.
Para reposição é mais complicado.
Sim, mais complicado.
Uhum. Mas eu estava fazendo uns testes, assim. Eu não cheguei a fazer treino super longo, de tipo 6 horas, 7 horas, 8 horas, que eu precisaria fazer em algum momento. E aí eu teria que treinar, fazer os testes de suplementação, reposição, nesses treinos aí, mas... Então, acho que os meus maiores treinos são de 4 horas. Uhum. Não sei se chegou a isso. Porque tem treino de transição, né? Que você faz uma modalidade, depois faz outra. Então, alterna várias vezes. Tem, tem vários estímulos diferentes, assim. Mas não cheguei a fazer, porque acho que foi em fevereiro ou março que anunciaram. Que foi mais ou menos na época que eu deveria estar começando a fazer esses super longos, assim, e transições maiores. Acho que cheguei a fazer transição, sim, mas transição curta, tipo... É, pedala 60 e corre 15, vai, né? Então, não chegou nem a distância do meio Ironman, por exemplo, né?
Cara, é muito diferente. A gente que é só da corrida, assim, tem referências bem diferentes, né?
Sim.
A gente fala em tempo, em distância, em alimentação, suplementação, descanso. Uma prova de 15 horas, você imagina você ficar 15 horas em atividade, um esporte, dois, três esportes, 15 horas não é moleza, e realmente, assim, você tem que fazer muito teste, e a gente fala em corrida mesmo, que é uma referência, né, que a gente usa os longos para fazer o teste do que é a prova de verdade, e isso inclui roupa, isso inclui seu tênis que você vai usar, isso inclui alimentação, suplementação, a galera que é de ultra aí, tem muita gente que usa salame, purê de batata, tem muita
batata
coisa.
Batata legal, né?
Põe num saquinho.
Saquinho de chup-chup, aqueles...
Chup-chup.
Geladinho, não sei como vocês chamam.
Geladinho.
Na região que vocês moram aí, sacolé, chup-chup, geladinho. Isso. Você compra esse saquinho e põe purê de batata ali, que é fácil. Você dá uma rasgadinha ali, aperta na sua boca, você tá se alimentando, né?
Sim, sim.
E batata não estraga tão rápido igual com algum outro alimento. Ela tem horas ali que ela vai te durar bem legal.
O ruim você põe sal também, né? Porque
sal,
você já repõe sal.
Sal, bacon, salame, você pode misturar junto ali, e aí você ingerir isso e dá um pouco de sabor, um pouco diferente, não só a batata que é meio que sem graça ali e tal, e que pode tirar o mijão. Não escuta, Nutri, fecha a caminhada.
Cadê o leite condensado, Kulen?
Leite condensado, pode. Vamos levar leite condensado para a ultramaratona.
Isso, leva. Bruna, vai ter uma dor de barriga, vai ser ótimo.
Vou fazer um teste. Tem um canal. Tem um canal chamado Keiando aqui. Vocês devem conhecer o cara. É um japonesinho que faz uns testes malucos. O último que ele fez agora foi 5K na grama de chinelo. Ele fez 5K na grama de chinelo sub-20. Ele fez em 18 minutos correndo na grama de chinelo. Então, é um cara doidão, assim, né? Super gente
boa.
Mas ele tem uns testes muito loucos. Eu ainda vou fazer um teste para Nutri. Eu vou fazer uma maratona apenas com leite condensado e água.
Vai!
Sérgio Rocha fez a São Silvestre da cerveja, né? Que era uma latinha por quilômetro. Eu vou pegar um sachê de leite condensado por quilômetro na São Silvestre.
Diabetes agradece, né?
por enquanto que a idade não bateu ainda, tá tudo tranquilo, né? O corpo ainda absorve. Daqui a pouco não absorve mais, né? E
como é que chama aquele choque que o cara tem alto teor de açúcar no sangue? Dá uns piripaque, não dá, não?
Hiperglicemia, lógico.
É isso aí.
Hiperglicemia?
Mas, óbvio.
Se eu correr bebendo leite condensado, eu vou ter hiperglicemia?
Vai ter hiperglicemia, uma caganeira, que eu tô até vendo. Pelo amor de Deus.
E parar em todos os postos de gasolina para pedir ajuda.
Mas é gostoso, né? Leite condensado é uma delícia, né?
Se você abastecer, você vai descarregar no posto de gasolina.
Vixe. Vai passar no lava rápido ali, para já passar uma ducha.
Tipo isso, olha só. Ainda bem que eu não sou só nutricionista, né, Kulen?
Não é mesmo?
Não.
Muito bem, então. É bom saber que você não é minha nutricionista, porque quando eu cobrei você no vídeo da minha planilha de comida, você falou que já estava com muito
feita
já.
É brincadeira, viu? Mas essa história sua do Fábio, eu acho super interessante. Eu acho que é até legal a gente falar para as pessoas que nós, como gostamos de atividade física, você vê que a sua evolução foi muito rápida, né? Porque você sempre treinou, você não parou, né? E eu acho que se fosse uma pessoa sedentária, talvez não teria essa evolução tão rápida. Claro, não estou generalizando, né? Mas você vê que a sua recuperação foi até rápida pelo que aconteceu, né? Pela situação que aconteceu.
É, meu histórico de atleta, né?
Não, ok, mas... histórico de atleta aí, tá ok?
É, assim, acho que o metabolismo ajuda, né? Porque já tem um... é um histórico, né? Mas já tem um hábito, né? O metabolismo já vem com uma certa frequência, um certo ritmo, uma certa rotina, vai... Então, eu mantive alguns estímulos, não na região fraturada, né, mas mantive outros estímulos que assim, essa hora a inflamação é boa, né, porque o processo inflamatório é um processo regenerativo, né. Sim. Então, por exemplo, eu não podia tomar anti-inflamatório, que ia prejudicar a minha recuperação nesse momento, né? No momento da fratura. Mas, enfim, manter os estímulos, conhecer o corpo, conhecer, perceber as pequenas mudanças, melhorou, piorou, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, né? Putz, para dormir, no começo eu tinha que ficar parado, assim, eu não podia me mexer muito, assim, mas ainda bem, pelo menos uma posição dava para ficar paradinho ali. Eu, tradicionalmente, gosto de me mexer durante a noite, assim, né? Mas fica parado, assim. Aí, algumas noites depois, eu já percebi que alguns movimentos eu já conseguia fazer. Putz, é uma evolução. Então, valorizar essa evolução, ter paciência. Putz, sim. O maratonista é um cara que tem que ter paciência.
Paciência.
Né? Então, planejar, né, a médio, longo prazo. Então, sim, isso ajuda, assim.
Cabeça, né?
Sim, sim.
Fabão, eu vejo que você já fez antes de você ir para o Iron Man, você já fez várias e várias maratonas, né? Então, eu queria saber o que te levou para migrar das maratonas para um Iron Man, se de repente ficou fácil para você fazer uma maratona e você quis migrar para alguma coisa mais difícil.
Jamais. Maratona nunca é fácil, mano.
Oi?
Acho que a maratona só é fácil para quem é ultramaratonista, talvez. Não é fácil maratona, jamais. Assim, eu passei a sofrer menos maratona quando eu passei a treinar direito, né?
Sim.
Passei a treinar melhor, perceber que precisava realmente treinar um pouco mais, já não ter tanto aquele medo da maratona, enfim. Eu tive uma evolução dentro da distância, né? Fiz algumas maratonas bem feitas, porque maratona também é o dia, né? É o momento, não só o dia físico, assim, o clima, mas da pessoa, né? De repente a pessoa tá num dia bom, tá num dia ruim, né? Pode ter treinado maravilhosamente, mas tá num dia ruim. É mais difícil, né? Treinar mal e ir bem, né? Mas enfim. Mas pode ter treinado médio, assim, não foi um espetáculo de treinamento, então um dia bom que vai ser uma prova média também, né? Não vai ser uma prova ruim, vai. Então já tive umas maratonas boas, mas normalmente é sofrido. Mesmo quando você tá num dia bom, você vai acabar indo um pouco mais, um pouquinho mais forte, assim, e vai chegar ali no limite, né? Também se chegar sobrando é porque ficou poupando demais, não precisava, né? Mas, enfim, voltando à sua pergunta também, às vezes eu começo a fugir, né? O meu histórico, assim, eu sou um nadador, né? Eu sou um nadador que corre.
Assim,
o
primeiro esporte
que
você fez
antes
de
correr, meu esporte base é natação, né?
Olha!
É o esporte que eu tenho mais base técnica, assim, vai. Lógico, toda criança corre, né? Mas não fazia isso como um esporte, né? Eu comecei a correr efetivamente provas quando eu tinha uns 14, 15 anos, e era uma outra, porque na época não era super raro, assim, né? Ter prova. Eu sou de 74, meu ano de nascimento. Então, quando eu tinha 14 anos, 90, vai, mais ou menos. 89, 90, 14, 15 anos, vai. E então, minha base da natação é mais ou menos quando eu tinha 7, 8 anos, né? Que já era uma idade um pouco acima do recomendável se eu quisesse competir realmente num nível bacana, tipo federado, né? A gente fala federado, o cara que compete nas provas oficiais ali da federação, né? E ele é associado na federação, por isso ele é federado. Então, não cheguei a ser federado, assim, mas nadava bem, tive uma base boa, fui em escolinhas boas, porque natação é muito técnico, né?
Sim.
Então, eu tinha uma base boa de natação. Aí, adicionei corrida, gostava de pedalar e quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, eu fiz uns triatlons, né? Foi o primeiro ano que teve um circuito de triatlon em Santos, né? Chamado Acho que ainda tem Troféu Brasil. Bom, atualmente não tem nada, né? Mas enfim. Fora esse break aí que deu, acho que mantiveram. Então eu fiz triatlon na minha adolescência, começo da fase adulta, assim. Mas era triatlon curto, assim. Então, na época eu falei, nossa, nunca corri nem uma maratona, mas já que eu vou fazer um Ironman. Não existia meio Ironman na época, era Ironman só, né? Mas existia, né? E então, se algum dia eu tiver capacidade de fazer Ironman, vou fazer uns 3 ou 4 na vida, assim, né? Tipo, o primeiro para sentir como é que é, o segundo para pegar o jeito, o terceiro para fazer o melhor tempo e chega, né? É insano isso aí. Mas aí casei, antes de casar eu já tinha parado de correr, casei, voltei a correr. E já tinha parado de nadar, tinha parado de pedalar. Então a corrida ficou meio assim. O único esporte que eu fazia era correr, às vezes eu jogava basquete, né? Dos 47 esportes que eu faço. Então correr é muito prático, né? Você põe um tênis e corre por aí, entendeu? Vai viajar, põe um tênis, corre por aí. Conhece o lugar. Tá chovendo, dá pra correr, a não ser que esteja caindo raio, né? Mas tá frio, dá pra correr, tá calor, dá pra correr. Você não precisa de uma piscina ali, com horário, né? Com regras, enfim. Pedalar já é problema de segurança, muito carro por aí, né? Enfim. Então corri muito. E em 2014, mais ou menos, eu comprei uma bike melhorzinha, falei, vou tentar voltar a nadar e pedalar, fazer uns triatlos aí. Não, assim, fiz, parei de fazer, voltei só na corrida. Minha primeira maratona foi 2010, assim. Aí fiz algumas maratonas, fazia tipo uma por ano, às vezes duas por ano. Mas, assim, não teve nada muito gritante que me levou a fazer Ironman, né? Teve o meio Ironman em São Paulo, né, o 70.3, que foi a primeira edição. Eu tinha pensado em fazer no Rio, aí fala, não, vai ter em São Paulo. Eu falei, vou aproveitar, porque economiza muito, né? Você não gasta com hospedagem, não gasta com passagem. Sim. O próprio fato de levar a bicicleta para outro lugar é complicado, né? Se é um lugar longe. Então, falar, vou fazer em São Paulo. Aí foi meio que um gatilho aí para fazer um Ironman. E aí, falar. Mas, assim, é muito desgastante o processo de treinar. Acho que eu vou fazer esse um e chega.
Ih, será?
Assim, depois que passar pela linha de chegada lá, a gente fala.
Vontade até tenho de fazer mais, assim, mas você tem que abrir mão de muita coisa. Então, assim, é questão de prioridade, né? Se fosse um negócio, tô aposentado, ou tô tranquilo, assim, de trabalho, que eu tenho um espaço de tempo. Não é a minha realidade, assim, fora a parte de grana também, né?
Sim.
Então, acho que vai ser um só.
E aí, retornando para o assunto lesão maratona lá, que só para a gente encerrar aquele assunto lá. Depois de quanto tempo que você viu que dava para rolar a mesma maratona ali e que você investiu mais forte no seu dia a dia de treinamento mesmo para falar, pô, acho que dá essa maratona aí, já que não vai rolar o Iron, então vamos seguir com esse plano B aí.
Antes de cancelar o Iron, eu voltei já, gradativamente fui voltando, aí chegou um momento que eu estava de volta mais ou menos no ritmo que eu estava antes, não no mesmo condicionamento, mas um condicionamento razoável, que minha meta era fazer o Iron dia 30 de maio, né? Provavelmente devagarinho, controlando, mas completar e até o fim, né? E então eu tava num ritmo, numa intensidade, num volume de treino grande, assim, né? Então a maratona seria uma parte do Iron, né? Sim. Aí cancelaram o Iron, eu reduzi o ritmo, mas tá, vou inclusive porque assim. A ideia, inclusive, era viajar para Florianópolis no dia, na semana do Iron, né? Porque eu tava com a viagem comprada já. Eu não sabia se ia dar para cancelar. No fim, cancelando, deu para cancelar, mas falei, quero correr, né? Correr ou em Florianópolis ou aqui, né? E eu tinha uma pendência que era a maratona virtual da Disney, né? Eu guardei já a medalha. Tava por aqui, mas já guardei. Que era para ter sido dia 9 de janeiro e não deu. Não sei por que não deu. Eu quebrei a bacia dia 23 de dezembro, não sei por que não deu para correr uma maratona dia 9 de janeiro.
Não, mas tava pensando, não faço ideia. Porque
não faço também... ideia.
Mas aí chegou a medalha e eu não podia usufruir da medalha, né? Então, não, tem que correr uma maratona. Aí eu coloquei como meta fazer a maratona que eu faria no Iron, fazer só a maratona para correr a maratona virtual Disney no mesmo dia ali no, do Iron.
Uma maratona virtual no dia do Iron, que era no dia 30 de maio, é isso, né?
A data original do Iron é 30 de maio.
E você quebrou a bacia no dia 23 de dezembro, cara. Praticamente aí 5 meses depois de quebrar a bacia. Você correu uma maratona.
Foi um pouco menos de 6 meses. É isso? Final
cinco,
de maio.
5 meses.
Ia completar. Foi 5 meses. Não chegou a 6 meses, é verdade.
E se a galera acha que correr uma maratona já é difícil, já é complexo, e é realmente muito complexo, você imagina você correr uma maratona virtual, sozinho, numa região que não tenha nenhum apoio, nenhum suporte, nem nada. Nenhuma pessoal, organização que possa te dar água, que possa te levar alguma coisa, que possa te dar, tipo, até um apoio de banheiro mesmo, porque você tá 4 horas ali, em média, que é a maioria com a
maratona,
4 horas e pouco, rodando, sem infraestrutura, sem nada, e sem o apoio, tipo, de amigos, de pessoas que geralmente ficam lá na maratona, tipo, apoiando, incentivando a galera. Você não tem nada disso. Então, você vai ficar rodando 4 horas e meia aí, 4 horas e meia, sozinho, você com seus pensamentos, te sabotando, que a gente sabe que isso acontece muito. Para, que não dá mais, já tá na hora de ir pra casa, já tá doente.
O que você tá fazendo, né?
Exatamente. Por que que você tá fazendo isso com o seu corpo, né? O que que você tá fazendo? Todo mundo tem esse mesmo pensamento. Se você acha que você era o único, acabei de quebrar os seus paradigmas aí, né? Todo mundo pensa isso numa prova de 5 quilômetros, você pensa isso numa maratona, numa ultra, você sempre pensa, por que que eu tô fazendo isso? Aí chega no final, agora eu sei que eu tô fazendo isso, tá tudo certo.
E o melhor momento é quando acaba, né?
Exato, que aí dá aquela descarga de endorfina, dá aquela sensação de realização enorme, e é realmente muito bom você sentir isso, e por isso que a corrida é tão apaixonante quanto a gente sabe que é. Mas, cara, parabéns por ter feito a prova. Quem quiser acompanhar como foi a prova do Fabão, a maratona virtual dele, tem no canal dele o vídeo completo lá, que ele mostra desde quando ele acordou, se preparou ali, até a rodagem que ele fez, como que ele fez. E é super interessante, até se você tiver hoje a vontade de fazer uma maratona virtual, já que a gente não tem muitas provas presenciais aí. Seria uma baita inspiração assistir um vídeo desse, até para se organizar, tipo, aprender muita coisa. E o Fabão é um cara super receptivo, se tiver alguma dúvida, chama ele no Instagram, manda mensagem no YouTube, que ele sempre responde também a galera que está querendo iniciar ou evoluir nas corridas, né?
Sim. Boa. É, uma logística ali, né? Tem que ter um planejamento grande para poder fazer. Aliás, domingo agora tem outra.
É uma maratona clandestina, né, Fabão?
É, essa é pior, bem pior, viu?
Por que é bem pior?
Porque a virtual da Disney eu fiz num circuito favorável, né? Eram 7 voltas, que eu ficava toda hora passando no meu ponto de apoio, que é meu poçante ali. Eu já deixei ali água para repor, deixei um monte de coisa ali. Então, cada uma volta e meia, eu parava, repunha, corria com uma mochila para ir tomando no percurso. Então, e era um percurso plano, a partir das 7 da manhã. Eu larguei às 5 da manhã, a partir das 7 da manhã, até um pouco antes, já tinha pessoal correndo, pedalando ali. Então, de certa forma, é um incentivo, né? Sim. Então, favorece bastante. Agora, essa clandestina é para sofrer, é para judiar. É assim, é um percurso larga, montanha, 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 demais, assim, muita montanha, 14 quilômetros de montanha. Aí depois dos 14 quilômetros, que é um terço de prova, volta mais ou menos para a região da largada, que é uma oportunidade de ter um ponto ali que eu deixo meu poçante para reabastecer, e recomendo que outras pessoas, que vão ter os loucos que vão fazer dessa vez. Ano passado eu fiz sozinho. Aliás, tem até, vamos fazer um merchandising. Esse aqui é o número que eu vou correr segunda maratona clandestina.
42.097.
Tem 42.997 pessoas inscritas.
Sério?
Não, brincadeira.
Opa, tem mais inscritos assim, que
eu soubesse. Nossa senhora!
Tem mais que Nova York. Nova York está limitando a 30 mil, essa aqui. Não, vai ter umas 5 pessoas ali. Algumas vão fazer meia maratona, mas enfim. Então, metade do percurso, um terço do percurso é montanha, na metade tem uma oportunidade de reabastecer, e é parte pela outra metade, que é outro percurso, e é autônomo, entendeu? Sem apoio, quer dizer, como é uma maratona clandestina, não tem inscrição, cada um faz do jeito que quiser, né? Não tem classificação, tem umas orientações, né? Então, se alguém quiser levar apoio individual, pode levar. Então, não, é livre, né? Mas cada um é autônomo.
Você pretende fazer em quanto tempo, Fabão?
No mínimo 5 horas, provavelmente mais. O ano passado foi 5 baixas, assim, 5,5, 5,4, não lembro. Mas acho que esse ano vou demorar mais, porque eu não consegui treinar para a maratona como eu estava intercalando bike, natação, corrida. Não deu nem para fazer longo, assim. Meu longo era em bike. Aí eu percebi que na maratona virtual fez falta isso. Então, em novembro eu fiz a maratona virtual de Nova York, um pouquinho acima de 4 horas. E agora eu fiz no mesmo percurso da Disney, acho que foi 4 horas e meia. Senti falta dos treinos específicos de corrida longa, assim. E para virtual também não teve. Treinei um pouco montanha, assim, mas é ir devagarinho, assim, né? Não se preocupar com o tempo. Reposição é importante, hidratação, reposição. Tem um negócio que eu não posso falar, que é a Nutribate.
Meu amor, depois que me fala do leite condensado, não duvide mais nada. Leite condensado. Fique tranquilo.
Pode falar, Fabão, que a gente não tem papas na língua aqui com a Nutri, não.
Não, tem umas coquinhas, duas coquinhas. Ah, né? Sabe aquelas Aquelas parece uma miniatura, assim, uma no 30 e uma no 35 ali. Então, é,
não é o que eu. Não é o que eu mais gosto, rápida, né? Mas...
É energia rápida, né?
É o sabor de sódio, né? É o que você está perdendo ali.
E cai bem essa hora, hein? Quilômetro 30 de uma maratona, uma
Coca-Cola. É geladinho, então.
Então, Renato, mas é que assim, o problema é que você está correndo, entendeu? Ele tem gás, né? Então. É. Não, não cai muito bem, não, mas tem que tomar um golinho bem pouquinho, assim. Uhum. É, assim. Eu treinei antes, né? Então eu sei qual que é a sensação. É, uhum. Mas o gás volta. Não é bom, não, viu, Renato? Mas é ruim, mas é bom.
Leva uma grande para depois da prova.
Opa!
Aí, é pé na jaca, né, que
você 2 litros para depois da prova.
Não, depois da prova é pé na jaca. Deixa eu te fazer uma última pergunta.
Claro. Posso? Depois do seu acidente, né, com a bike, você teve algum receio de voltar a pedalar de novo? Ou não?
Racionalmente, não. Mas na hora que eu subi na bike, não na ergométrica, né? Na ergométrica não tem graça, mas na bike de verdade, eu senti um medinho, assim, uma segurança a um excesso de zelo, de cautela ali.
Sim.
Porque realmente, assim, talvez é psicológico, assim, mas assim, eu fui com extrema cautela para encaixar o pé no pedal ali, porque é o pedal preso ali, né? Na sapatilha. Mas foi, uma hora foi, então é um negócio que tem que tomar cuidado mesmo, mas é melhor tomar cuidado a mais do que de menos, né?
Sim.
Sempre.
Imagina.
Achei que você ia perguntar de peso, porque foi um ponto interessante que eu achei que ia engordar, né? Porque muda o metabolismo, não tem jeito, né?
Sim.
Eu achei que ia ganhar peso parado, assim, e o peso manteve, viu? É estranho. Acho que eu passei a comer mesmo. Não controlei, não fiquei. Chegou alguém aí no finalzinho.
Pedro, a SAP já testou a Adidas da Zero Pro? Infelizmente não, Pedrão. Infelizmente não, mas se a Adidas quiser mandar aí...
Ainda não.
É porque ele vai comprar fralda agora, ele não vai mais comprar tênis, tá bom?
Mas a Adidas pode mandar. Adidas, manda o tênis pro Cullen testar.
Mas tem informações que são ultra secretas, mas reparem o bolso aí que
esse mês
aí tem novidade bombástica.
Ai, ai.
Tênis com placa de carbono por menos da metade dos Adidas e Nike aí. Se preparem.
Esse eu já sei.
Não perca.
Ele tá falando que aconselha um dia você usar lá.
Te aconselho um dia usar porque é um tênis top, mas bem seco. Que bom que está bem seco, porque se estivesse molhado a gente tinha que pôr no varal. Brincadeira, Pedrão, mas cara, eu queria muito experimentar um tênis com placa de carbono. Acho incrível, assim, cara, acho muito legal. Mas
tá falando que tá com desconto. Você para, hein, Pedro, que ele vai comprar fralda. Vem não.
Ei, peraí, passa o link aí, Pedro.
Vem não. Não, eu não aguento mais.
Faz um chá de bebê em vez de dar fralda, dá uma Adidas WhatsApp.
Eu acho um ótimo presente.
É pra Maria Flor, número 42.
Eu acho muito justo, viu? Maria Flor vai adorar um Adidas número 42 aí. Se alguém quiser mandar um presente pra ela, chá de bebê.
Só a cor não importa. A cor pode ser qualquer.
Pode ser rosa também, não ligo não. Maria Flor vai adorar rosa.
Antes das minhas filhas nascerem, eu comprei um videogame para elas não ficarem melhor que eu. Já entendi. É isso que eu comprei, para elas não serem melhores que eu.
Faz muito sentido. Eu vou usar essa mesma justificativa quando eu comprar o meu tênis com placa de carbono aqui. Eu vou falar: você tem que treinar, porque se a Maria Flor for melhor que eu, você vai ganhar. E chegamos a 1h05 de live, falamos bastante, um assunto bem, bem legal. É, foi muito bom rever vocês aqui em lives, que a gente está sempre acostumado em revisando nos canais nossos. É, não esqueçam aí, todos que estão aqui têm canais, a Nutri está junto comigo no canal do Corredor da Zoeira, mas o Renatão está no Corrida Pura e o Fabião no Correr é Viver. Se inscrevam nos canais da galera aí, que são canais bem legais, falando de corrida também, muita informação bacana, e vamos fazer esse mundo running que a gente gosta tanto crescer aí. Foi um prazer conversar com vocês, um prazer inenarrável, eu diria.
Valeu, obrigado, cara, pelo convite. Valeu.
E para todos que nos acompanharam aí, em breve teremos mais lives como essa. Vamos ver se a gente consegue fazer com regularidade agora, mas é isso aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado pelos nossos companheiros de live hoje. Renatão, Fabião, Tali.
Valeu, obrigado.
E bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora que vocês, se vocês estiverem revendo essa live no outro momento. Um abraço.
Abraço, seu, pessoal, para a Austrália aí, ó. Tchau, Austrália. Bom dia aí.
Tchau.